dia, boa tarde, boa noite! Está no ar o Terraço em 15 minutos, número 40! O primeiro no Spotify, no Deezer. Palmas pro Terraço.
É sério que a gente tá no Spotify?
Sério, estamos no Spotify e no Deezer. Aconteceu dois numa semana só.
Caramba, isso que é dar uma arrombada.
Que beleza. Explicando o motivo da nossa ausência, mas nós não somos como Love Story, estamos de pé. Eu em São Paulo, Lucas Goldstein, com o Vitor Cândido em Brasília. Fala, Vitor.
E aí, Lucas, tudo bom?
É, Arthur Solo também aqui em São Paulo, né, Arthur?
Tudo bom, Lucas? E aí, Vitor?
Love Story foi pro saco rapidinho, né?
Entrou em recuperação judicial hoje, hein? Momento triste.
É um momento triste, só porque eu tô me mudando pra São Paulo, os bons ambientes familiares estão fechando.
E após o Love Story, eu acho que a bolsa também tá meio triste, tá um pouco sensível, tá tendo um ataque de ansiedade no meio do dia, ela tá, digamos, muito volátil, né, Arthur? O que que tá acontecendo?
Praticamente agora o mercado entrou em cenário eleitoral, né? Então, desde ontem, desde terça-feira, a bolsa, ela tem caminhado até a hora do almoço, meio-dia, uma hora de forma estável, e de repente ela vira, né? Foi virando, no caso, para baixo nos dois dias. Isso baseado em, assim, foram boatos que aconteceram. Por exemplo, ontem surgiu um boato no mercado que havia uma delação contra o Geraldo Alckmin, que é um dos candidatos, delação do ex-secretário dele da Dersa, que depois foi desmentida por essa pessoa, né? E hoje também teve uma virada também grande no mercado com uma expectativa da saída da CNT-MDA, que é uma pesquisa eleitoral. Depois ela saiu, né, para São Paulo, que mostrou o Bolsonaro um pouco na frente ainda do Alckmin. Mas o mercado, ele claramente entrou em momento eleitoral, está super volátil, a gente já agora caiu abaixo dos 80 mil pontos. Um ponto importante, acho que talvez o Vitor vai concordar comigo, é que o mercado aparentemente já escolheu o candidato dele, né, que é o Alckmin. E a minha tese nessa história é que, por exemplo, o Bolsonaro, que está na frente, não assusta tanto o mercado como assustou antigamente, agora por causa do Paulo Guedes, da agenda liberal e tudo. Mas o que assusta o mercado é a possibilidade de ir o Bolsonaro com alguém do PT, né, da chapa triplex lá do PT. E ele próprio, o Bolsonaro, não ter força para ganhar dessa chapa de esquerda, né? Vamos chamar assim. Então, talvez é isso mais que amedronta um pouco o mercado, que o Alckmin não tenha fôlego para chegar no segundo turno.
O triunvirato Lula, Haddad e Manuela, né?
Isso, é, exatamente. Chapa triplex. Eu gostei do nome, vou usar.
É um bom nome. Não, eu acho, só para completar o que o Arthur falou, tem outras coisas acontecendo. Saíram algumas notícias ruins, né, sobre as principais empresas da Bolsa. A Câmara, o Senado disse que não vai votar algumas pautas importantes para a Petrobras. A Petrobras é uma empresa ultra relevante no Ibovespa, né? Então, se ela vai mal, a Bolsa acaba indo mal. Parece que ontem rolou um boato de uma possível delação de um nome muito forte do PSDB. Então, é um pouco isso. Eu acho que a gente está começando a ver, a gente ainda está tendo um pouco da mostra grátis da volatilidade aí que vai acontecer. Acho que o mercado vai chacoalhar pra caramba, acho que nisso o Arthur concorda. Eu gosto da chapa triplex porque é uma chapa muito lixo, né? Convenhamos, né? O PT não apela em nenhum momento pra um... O PT tá jogando com a inteligência, né, da esquerda brasileira, porque o PCdoB, assim como o PSOL, é basicamente um partido de universidade, né? Não é um partido, de fato, ligado às causas do povo. Se você vê os quadros do PCdoB, Jandira Fegali, Manuela Dávila, se você fizer traçar o perfil do eleitor, é basicamente o eleitor com curso superior e com bom nível social. Então, é o que a esquerda, a direita MBL, convencionou a chamar de esquerda caviar, né? É depreciativo, mas esse é o apelido que pegou nos caras.
E o Haddad, esquerda Uber, de acordo com o Gregório do Vivier.
É, a esquerda Uber, a esquerda iPhone X, né? Uma esquerda... eu não vou falar o nome de universidade particular que gosta disso, porque vai dar confusão.
Não, mas Vitor, só...
É uma esquerda muito... O Haddad, né, também, eles são quadros de esquerda que tradicionalmente não são ligados às classes mais baixas, né? Não, eles não são eleitorado do Lula, né? Então, eu acho que essa chapa tem chance muito grande de naufragar, assim, bizarramente. Lembrando que o Haddad tomou uma cócia pro Dória na eleição municipal, o Haddad indo pra reeleição, e o Dória é o cara que apresentava um programa na Rede TV, né? Convenhamos. Então, dá pra entender um pouco o quão fraca pode ser essa chapa.
Trump digamos, ele é um bom negociador, até nos embates. Ele tá batendo de frente com a China, a gigante, a enorme, a estatal China, e parece que está ganhando na queda de braço, não é mesmo, pessoal?
É, eu acho que tem uma coisa interessante. Primeiro a gente tem que... Denúncia! É, a China... A China proibiu o filme do Ursinho Pooh, né, que vai sair agora.
O filme... Por quê? Essa eu não vi.
O filme tá de fato censurado, porque o Xi Jinping, o ditador, né, não é nem o presidente, tem 1 milhão de memes dele do Ursinho Pooh. Eles têm a cara é parecida. Não é sacanagem, tá na BBC. O filme tá de fato censurado. Então, assim, o filme é uma produção americana, né? Então, dá pra gente traçar algum paralelo aí. É, a China tá perdendo. A China, obviamente, é o lado perdedor nessa guerra com os Estados Unidos, porque a China, apesar de produzir um monte de coisas que os Estados Unidos compra, a China depende muito dos Estados Unidos. Por exemplo, as empresas aéreas chinesas são classicamente clientes da Boeing. Elas compram muito mais da Boeing do que da Airbus. Tem uma série de pedidos, e a aviação chinesa é uma das que mais cresce no mundo. A China depende desses aviões. A China produz, né, a Apple, uma série de manufaturas americanas, Caterpillar e afins. Tem coisas, várias partes são feitas na China, né? E a China pode perder, porque primeiro que tem outros países como o Vietnã, que é classicamente já um aliado americano, né? Por incrível que pareça, muita manufatura americana no Vietnã, Filipinas. Então, a China até corre um risco de perder um pouco de indústria e essas indústrias irem para outros países, né? Que não tem tanta força pro Trump retaliar, porque eles não são compradores de coisas dos Estados Unidos, né? Então, no final, a China é mais prejudicada. Mas no final, o mundo todo é, porque guerras comerciais, a gente já escreveu, né? O Arthur já escreveu sobre isso algumas vezes no blog da Guide, lá o nosso parceiro. Guerras comerciais simplesmente não têm vencedores. Por enquanto, os chineses não vão ver o ursinho Pooh, né? Isso eu posso afirmar.
Arthur, fica o Brasil nessa história?
O Brasil é um grande exportador para a China, né? De commodities, né? Minério de ferro, aço, todas essas commodities são exportadas para a China. É muito incerto saber, né, o que vai acontecer com... Por que é que acontece, né? O comércio é como se fosse... Brasil exporta para a China, China exporta para os Estados Unidos exporta para o Canadá. Tem como se fosse um equilíbrio, né, de comércio, e quando você mexe com tarifas, né, com posições, barreiras, né, de comércio, pode mudar não só a parte dual, né, entre as duas partes, como e com todas as partes que participam do comércio internacional, né. O Brasil, ele é bastante fechado, né, se a gente for ver exportações e importações sobre o PIB, o Brasil está na 20, 25%, se for isso, né. Estados Unidos, China são muito mais abertos e estão muito mais sujeitos aos efeitos da guerra comercial. Só complementar o que o Vitor tinha falado, se a gente for ver a bolsa americana, ela está muito bem, obrigado, né, nas últimas 2 semanas, 3 semanas, quando intensificou a guerra comercial, e as bolsas asiáticas, vamos chamar, né, China e Japão, estão indo muito mal nessas 2 semanas, por isso que a imprensa, né, o mercado tem falado que os Estados Unidos saiu ganhando, né, no começo dessa guerra comercial. Mas tem que aguardar os próximos capítulos, né?
A bolsa costuma ser um termômetro, correto?
É um termômetro, né? Muitas vezes a bolsa acaba indo para um local, né, na verdade, para um índice, né, acabar refletindo algumas coisas que depois não se confirmam. Mas é um bom indicador, sim, da economia e de como o governo está indo. Acho que é um bom indicador para acompanhar, né?
Falando de governo agora brasileiro, digamos que faltam indicadores a esse respeito, mas essa semana teve uma polêmica muito forte, principalmente no meio, inclusive dos economistas, tem muita gente estudando de bolsa, fazendo mestrado, fazendo doutorado, e houve uma ameaça de corte à verba da CAPES para o ano que vem, que pelo jeito já foi sanada, mas teve um debate muito forte a esse respeito, né? Quais são as prioridades do governo? Fundo partidário, fomentar a próxima geração da inteligência brasileira.
Eu acho que tem uma coisa interessante a ser dita sobre tudo isso. Primeiro que mostra duas coisas, né, muito latentes no governo brasileiro. Antes que alguém me critique, me ataque, eu fui bolsista da CAPES, várias vezes. É, iniciação científica, 2 anos, bolsista de mestrado. Eu já fui um beneficiado pela CAPES. Primeiro, a gente tem um teto de gastos. É, de fato, ele tá funcionando. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela direciona os recursos para cada pasta. Saúde, educação e afins. Então, o Ministério da Educação tem uma dotação orçamentária. Ele pode gastar tantos bilhões. O Ministério da Educação não falou quanto ele ia passar, mas ele disse que a CAPES teria um corte de 11%. Ou seja, o dinheiro... tá acabando. O senhor presidente da CAPES fez um pânico que eu achei desnecessário, porque ele disse que não teria dinheiro para pagar as bolsas. Isso é mentira, ele teria. Ele talvez não conseguiria aumentar o número de bolsas, né? Acabou soando muito mais como uma crítica ao governo do que qualquer outra coisa. E, de fato, funcionou, porque todos os bolsistas apoiaram. É, tá tendo campanha no Facebook, o que é uma coisa um tanto quanto ridícula, né? Trocar o avatar do Facebook como protesto, como se isso vai mudar a vida de muita gente. O teto de gastos
tá Facebook. Mas eu tô.
É, as pessoas estão deixando de usar, porque o Facebook tá chato. Esse é um dos motivos que o Facebook tá chato. Eu não vi nenhum dos bolsistas que se dizem prejudicados ou dizem lutar pela ciência brasileira criticaram o programa Ciência Sem Fronteiras, que foi o maior desperdício de dinheiro da educação brasileira até hoje. Basicamente, a gente mandou classe média estudar no exterior na graduação. Tá provado por A mais B que graduação não colabora pra ciência, não são esses os caras que fazem ciência. Eles vão fazer futuramente. A gente gastou muito dinheiro com bobeira e agora tá esse pânico. O que o presidente da CAPES fez foi oportunista, não deveria ter feito. E sim, o teto de gasto existe e aí agora a gente tem que discutir. É óbvio que eu sou a favor que a CAPES tenha manutenção e expansão dos seus programas. São os programas baratos, os bolsistas ganham mal, isso é fato. A bolsa é pouca. Tem muito vagabundo vivendo de bolsa da CAPES, fazendo pesquisa vagabunda, mas tem muita gente boa também. E a gente tem que prezar que esses programas aumentem. Mas a gente tem que pedir exatamente. O Lucas falou do fundo partidário. É um absurdo. O dinheiro podia estar sendo usado para isso. Mas eu acho que a forma que tudo isso está sendo lidado é muito birra e pouca discussão. Isso me incomoda profundamente.
Ô, Lucas, eu só queria complementar o que o Vitor falou. Esse momento aqui tem coragem. Aqui, hashtag aqui tem coragem no Vitor.
Aqui eu tenho coragem.
Só queria falar que é incrível que nesse momento dessa discussão sobre a CAPES e tudo, voltem a falar do teto de gastos como se fosse o problema, né? O pessoal, a Câmara, o Senado tem discutido mais de como eles vão acabar com o teto de gastos e como vão se enquadrar a lei, né? É impressionante. Como tirar gasto, como diminuir o orçamento, ninguém quer discutir. E o mais preocupante é que os candidatos mais à frente nas pesquisas, ninguém fala bem do teto de gastos. É, que foi uma forma, que nem o Vitor falou, de escolher onde você quer gastar, não tem jeito. Achavam que o dinheiro é limitado, né, do governo. Não é, né? O dinheiro é dos impostos que a gente paga.
Tem 180 bilhões em benefícios dados a empresas, benefícios fiscais, sem o menor estudo de impacto. Obviamente a gente não está fazendo estudo de impacto sobre as bolsas da CAPES, mas eu garanto que até o cara que escreve uma tese vagabunda de sociologia que não tem absolutamente aplicação nenhuma no mundo real, esse cara está sendo mais produtivo que esses incentivos que a gente está dando para as empresas.
Arthur, eu acho que tem uma novidade do Terraço Econômico vindo por aí. Você pode dar uma palhinha pra gente?
Claro, vou falar. Que honra poder falar aí. Missão Brasil. É um documentário, né, que foi gravado com 8 temas sobre o Brasil, né, pra ajudar a pessoa a escolher um candidato que fale sobre esses temas, sobre infraestrutura, sobre educação, sobre papel do Estado, sobre saúde. Tem todos os assuntos lá. A gente postou um trailer, né, na nossa página no Facebook, no Instagram, até no WhatsApp. A gente mandou aí. Quem não tem nosso número, pega aí, a gente coloca aqui nos comentários. Só não pode ficar ligando com um vídeo de madrugada pro celular do não vou atender. Mas é bem legal. Depois a InfoMoney, que é a nossa parceira aí, vai dar os maiores detalhes, link e tal. Mas a gente já tem divulgado. Grande projeto tocado pelo Lucas, tem que reconhecer aqui, nosso âncora aqui do Terraço 15 Minutos. Vitor também, produção executiva. Olha, é um mero detalhe que o Vitor é economista, ele podia ser produtor aí também.
Então vamos aí, vamos terminar o Terraço em 15 minutos número 40. Eu sou o Lucas Goldstein. Arthur, dá tchauzinho.
Valeu, Lucas, obrigado aí. Valeu, Vitor.
E um adiós brasiliense de Vitor Cândido.
É, o ministro queria dizer que é uma honra e todos os episódios do Terraço em 15 minutos já estão no Spotify. Segue os meninos lá.
O ex-ministro voltou!
Votem em mim.
Vamos ver nos próximos episódios se ele sai do 1%. Um abraço e não se esqueça, terraçoeconômico.com.br. Adiós.